No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Senadores da CPI da pandemia voltam atrás e convocam pela terceira vez o ministro da Saúde Marcelo Queiroga a prestar depoimento. Polícia Federal faz operação de busca e apreensão contra ex-estagiária do Supremo Tribunal Federal, suspeita de ser informante de blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Ministro Alexandre de Moraes determina que Polícia Federal colha depoimento do presidente Jair Bolsonaro em inquérito sobre interferência na própria PF em até 30 dias. Essas e outras notícias já são desta sexta-feira, 8 de outubro do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
Comentário
de Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. Nós achamos que ontem teríamos o último dia de depoimentos da CPI da pandemia, conforme estava definido pelos senadores, mas acabamos surpreendidos por uma nova convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que estará pela terceira vez diante da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os parlamentares haviam descartado levar mais uma vez o titular da pasta ao Senado, mas dois episódios recentes motivaram a mudança de postura. Primeiro, o silêncio de Queiroga em relação a questionamentos a respeito da estratégia do Ministério da Saúde para a vacinação contra a Covid-19 em 2022, encaminhados pela comissão na última terça-feira e que teriam 48 horas de prazo para serem respondidos. Depois, a retirada de pauta da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, órgão consultivo do Ministério, na análise de um estudo de especialistas contra o uso de cloroquina para o tratamento do coronavírus. A droga é comprovadamente ineficaz para a doença. Segundo o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, o presidente Jair Bolsonaro teria interferido para que a medida fosse tomada. Nas últimas semanas, Queiroga passou a adotar uma postura de alinhamento quase que automático às sandices do ex-capitão que ocupa o Palácio do Planalto, como no caso da interrupção da vacinação para adolescentes contra a Covid no país, medida já revogada. Além disso, o ministro mostrou enorme falta de decoro em várias ocasiões, como naquele episódio durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, no último mês de setembro, quando ele fez gestos obscenos a manifestantes que protestavam contra a comitiva brasileira. E parece que o ministro tem muito a explicar à CPI. A data da oitiva foi acertada com Queiroga para o próximo dia 18. Ontem, quem esteve na comissão foi o médico Walter Correia de Souza Neto, um dos denunciantes do escândalo da Prevent Senior, e o advogado Tadeu Andrade, paciente atendido pelo plano enquanto estava acometido pela Covid. A família do advogado acusa a operadora de recomendar a adoção de tratamento paliativo oferecido a pacientes em estado terminal. As declarações de ambos foram estarrecedoras. O profissional de saúde afirmou que havia uma política de coerção da empresa para que os médicos receitassem o tal kit Covid para o tratamento da doença e que teria recebido ameaças de morte após a divulgação do dossiê incriminando a operadora. Já Tadeu revelou uma trama macabra ao afirmar que médicos da Prevent Senior usaram prontuário de outra paciente para tentar convencer a família dele a tirá-lo da UTI e enviá-lo aos cuidados paliativos. É algo tão criminoso, tão repugnante, que fica até difícil de comentar. Esperamos é que essa CPI, ainda que não venha a ser encerrada no próximo dia 20, conforme previam os parlamentares, indicie todos os culpados, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de falar também, rapidamente, sobre o quadro difícil pelo qual passa o presidente do Peru, Pedro Castillo, eleito recentemente. Para isso, eu passo a leitura de um texto escrito pelo professor da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni, divulgado nas suas redes sociais, sob o título Peru Preocupa. Disse ele: é muito complicada a situação de Pedro Castillo, presidente do Peru, 2 meses e meio após sua posse. Ontem fez novo recuo, após intensa pressão das classes dominantes, elites limenhas, mídia e forças armadas, ao demitir 6 ministros. A troca mais significativa é a do presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de chefe da Casa Civil, líder de seu partido, Peru Livre. Todas as alterações visam empossar auxiliares menos comprometidos com mudanças reais. Eleito em segundo turno contra a extrema-direita fujimorista em disputa apertada, Castillo conta com apenas 1/3 do Congresso em seu favor. O problema maior é que o Legislativo tem prerrogativas que o aproximam de um parlamento, como poderes de destituir membros do Executivo e até mesmo o presidente, com muito mais facilidade do que em sistemas presidencialistas plenos. O país, como o continente, foi duramente castigado pela pandemia. 200 mil mortes em uma população de 33 milhões, pior resultado da região, e enfrenta forte queda de atividade econômica. O PIB recuou 11,1% em 2020 e o PIB per capita caiu 13,5%. O FMI projeta uma recuperação de 8,5% para este ano, insuficiente para trazer algum tipo de alívio para as maiorias empobrecidas, que sofrem com serviços públicos muito precários. Apesar de anúncios de distribuição de terras, a popularidade presidencial é cadente. Entram aqui o contraste com a alta expectativa no momento da posse e a campanha impiedosa de ataques por parte da imprensa. Colocada contra a parede, a nova administração dá passos atrás. É algo fatal. O poder privado tenderá a ocupar mais espaços no momento em que não há sinais de reação popular.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio.